E você está acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pelo Jornal da USP no ar. Seguimos juntos também com os temas das entrevistas que fazemos com os especialistas da universidade. Muitas pautas sobre medicina, não é? Você já se acostumou a acompanhar diariamente. Nós temos um assunto. Setembro é o mês de campanhas importantes. Nós já falamos de pelo menos duas. Vamos falar de mais uma. Setembro Dourado, o mês está terminando, é um mês de alerta, é importante, mas claro, a preocupação é o ano todo. A gente vai falar do alerta para o câncer em crianças e jovens. É sobre isso que nós vamos nos concentrar. Nas crianças e adolescentes, os cânceres mais frequentes são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Mas também podem aparecer tumores na região da cabeça e pescoço e, atenção, na glândula tireoide. Vamos falar sobre este assunto. Eu estou em contato com o professor, doutor Flávio Ojage. Ele é da Faculdade de Medicina da USP, é cirurgião, ex-secretário e diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Tudo bem, doutor Flávio? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer de novo falar com você e pode contar sempre comigo, que eu fico muito feliz de falar para os ouvintes da Rádio USP e para você.
Anualmente, 12 mil crianças e jovens de até 19 anos são diagnosticadas com câncer no Brasil. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, os casos representam entre 1 e 3% do total, né, de casos no Brasil. E há uma preocupação muito grande com vocês, profissionais da área, e também os profissionais de pediatria, sobre a importância para o enfrentamento do câncer. A gente fala câncer em criança, que coisa, já é uma doença terrível, que coisa cruel essa realidade para as crianças. É um mito isso? Eles têm capacidade de enfrentar a doença, de responder a um tratamento, doutor Flávio?
Olha, é bem verdade isso que você falou. As crianças respondem bem. É muito interessante tratar de crianças. Os profissionais de oncologia que tratam de câncer realmente têm uma estrela maior, né? Os pediatras oncológicos, os cirurgiões pediátricos que estão envolvidos com isso. Mas eles também têm uma gratificação muito grande, porque a criança é absolutamente espontânea. Então ela realmente coloca para fora exatamente o que ela está sentindo. Deixa eu contar um segredo para você, bem segredinho. Quando eu era residente de cirurgia geral, eu queria ter feito cirurgia pediátrica e por várias facetas da vida eu acabei indo para cirurgia de cabeça e pescoço. Mas hoje eu não me privo de, quando os profissionais da cirurgia pediátrica precisam da especialidade de cabeça e pescoço, eu não me privo de ajudá-los, ou seja, eu não me privo de falar, ai, criança, não quero atender. Não, pelo contrário, eu sou uma das pessoas que tem vontade de ter esse desafio e ajudar os cirurgiões pediátricos e os colegas oncologistas pediátricos nessa empreitada, porque obviamente, né, a área de cabeça e pescoço às vezes precisa de uma expertise e é uma coisa um pouco complicada, apesar dos cirurgiões pediátricos serem muito bem formados, principalmente na Universidade de São Paulo, né?
Normalmente o câncer infantil ou em adolescente, quem descobre são os pediatras?
Essa história é o que a gente fala, quer dizer, as consultas de puericultura, ou seja, aquelas consultas rotineiras, sim, aos pediatras, e inclusive indo até a faixa etária da adolescência, são absolutamente importantes. Mas eu acho que, veja, apesar de eu não ser pediatra, apesar de eu não ser um cirurgião pediátrico, o que eu podia trazer de informação para o público em geral aqui é: fiquem atentos, como o principal tumor da faixa etária infanto-juvenil são as doenças linfoproliferativas. Essas doenças linfoproliferativas levam à alteração, por exemplo, da cascata de coagulação. Então as crianças que porventura comecem a brincar e comecem a ter muitas manchas roxas, sangramentos que não são muito evidentes, quer dizer, até mesmo um sangramento nasal, trazendo um pouco para a área de cabeça e pescoço repetidamente, precisa que os pais prestem atenção e levem essas crianças ao pediatra para observar se está tudo bem mesmo ou se não já é um prenúncio de uma dessas doenças que você bem colocou no começo, linfoproliferativas, porque as leucemias, os linfomas, acabam trazendo danos a toda aquela cascata de coagulação, porque a coagulação pertence ao sangue também. Então, isto é um primeiro sinal, sintoma que deve ser pensado. Outra situação são as dores abdominais. Então, as crianças que têm dores abdominais, toda hora com cólica, toda hora com cólica, é óbvio que a gente vai pensar muito mais num país pobre como o nosso, numa infestação por algum verme. Mas, de fato, também precisa de uma avaliação pediátrica. Uma criança não pode ter dor de barriga o tempo todo. Então, essas coisas são importantes. E, finalmente, se eu pudesse também dar atenção, uma criança que começa a ter a queixa de dor de cabeça, que em medicina a gente chama de cefaleia, dor de cabeça que não era habitual, que não está com problema de visão, porque obviamente às vezes a queixa, inclusive nos dias de hoje, na pandemia, a gente tanto fala, né? Tanta tela. Então, precisa ver se isso não é relacionado a essas coisas, mas uma queixa frequente de dor de cabeça também deve ser avaliada, porque isso tudo são os sinais, sintomas das principais neoplasias malignas que acometem as crianças, né? Uhum. Diferente daquelas que eu trato ou que eu ajudo os cirurgiões pediátricos a tratarem, que são os nódulos de tireoide ou outros tumores que, infelizmente, às vezes são muito agressivos e que demandam uma pleia de profissionais, um time de profissionais muito grande para acabar evoluindo bem uma criança desse tipo, né?
Doutor Flávio, então, qual tumor, justamente nessa região em que o senhor é especialista, cabeça, pescoço, se o mais comum entre os jovens e as crianças é o de tireoide?
O tumor de tireoide é o tumor endócrino mais prevalente na faixa etária pediátrica. Sim. Mas a gente tem que lembrar que existem também, infelizmente, tumores muito agressivos, como os sarcomas. Os sarcomas são tumores de partes moles, diferente de carcinomas, que acometem os músculos, que acometem os ossos e que também são frequentes na região da cabeça e pescoço e nem sempre são cirúrgicos, mas muitas vezes nós somos chamados a participar até mesmo para fazer um diagnóstico inicial para uma biópsia. Uma biópsia, por exemplo, da mandíbula, biópsia da maxila. E nas crianças também, infelizmente, olha que triste isso, existem os tumores dos músculos da órbita, né, dos olhos. Mas todos esses tumores, inicialmente, podem ser tratados não com grandes ressecções, mas até mesmo na história de fazer as biópsias, a gente passa a ser, vamos dizer, um auxiliar para o cirurgião pediátrico, para os nossos cirurgiões que atuam mais com as crianças, né? Agora, falando de tireoide, essa sim é uma situação que, obviamente, alguns cirurgiões pediátricos podem fazer as tireoidectomias, mas aquelas doenças que até são quase que genéticas, mas eu vou citar aqui, é uma exceção, mas cabe como cultura, carcinoma medular da glândula tireoide, esta é uma doença que realmente precisa de uma expertise, de um entendimento da doença, que muitas vezes escapa ao cirurgião pediátrico, e aí nós somos chamados a ajudar os colegas cirurgiões pediátricos. Né?
Uhum. Normalmente, esses tipos de cânceres desta área que o senhor trata, portanto, será tratado desde a cirurgia, quando é o caso, até os tratamentos como químio, eu não sei se rádio.
Perfeitamente.
Vão depender de trabalho conjunto entre pediatra e a sua especialidade, é isso?
Exatamente. Normalmente, vamos dizer assim, de uma maneira geral, o pediatra faz um diagnóstico, aí o pediatra acaba mandando para o oncologista pediátrico. Uhum. O oncologista pediátrico muitas vezes se relaciona diretamente com o cirurgião pediátrico e o cirurgião pediátrico que acaba coordenando a chamada de outros especialistas. A não ser que a doença já seja do sistema nervoso central, que aí, sinceramente, direto vai para o neurocirurgião. O neurocirurgião acaba sendo chamado quando a doença é, por exemplo, do cérebro ou do sistema nervoso central, vai direto. Daí não tem o concurso do cirurgião pediátrico. Mas os outros tumores, muitas vezes, quem acaba capitaneando inicialmente é o cirurgião pediátrico.
Professor, mais uma dúvida em relação a quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, tudo que hoje a ciência tem à disposição para tratar os cânceres nas crianças e nos jovens. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, né? A gente se coloca na posição de um pai que sabe que um filho vai ter que passar por esse tratamento. É um tratamento agressivo? A quimio evoluiu muito. O que a gente pode falar em relação aos tratamentos além da cirurgia?
Eu diria para você o seguinte, na quimioterapia nós temos evoluções fantásticas. Agora, são sempre tratamentos muito desgastantes. Então, infelizmente, quando a gente vê os ambulatórios da oncologia pediátrica, a gente vê todas aquelas crianças magrinhas, sem cabelo, etc, etc. Mas, principalmente, os tumores linfoproliferativos, as leucemias e os linfomas, nos últimos 10 ou 15 anos, se eu tivesse que falar que houve um incremento na quimioterapia, esta é um grande exemplo. Além do tratamento, por exemplo, dos tumores, por exemplo, do testículo, etc, etc. Né? Agora, é sempre desgastante, né? A criança passar por uma situação, ela ganhar um repertório de coisas que não estão acostumadas. E até foi isso que eu citei recentemente. Eu falei, é sempre uma tragédia, um câncer na criança é uma tragédia. Quando a gente está com 60, 70 anos e que a gente já tem uma vida já estabelecida, parece que a doença neoplásica sempre causa muito incômodo, mas ela talvez tenha uma explicação e uma resiliência das pessoas maiores. Agora, os pais sofrem muito, né? Os pais sofrem muito. Recentemente eu operei um garoto de 17 anos que tinha sido já tratado aos 7 anos e aos 10 anos. E nós tivemos um sucesso muito grande na ressecção do tumor dele. Exatamente, o caso dele foi tratado com quimioterapia, inicialmente radioterapia, depois radioterapia, e agora estava com quimioterapia, e nós o tratamos agora novamente. E quando nós tivemos o sucesso de dar alta desse paciente do hospital, os pais falaram que você não sabe o que nós ganhamos de vida agora com essa situação de você ter tido sucesso nessa operação. Nós estávamos vivendo por viver. Eu garanto para você que a vivência que um pai e uma mãe têm ao cuidar de uma criança, filho com câncer, é absolutamente desgastante. Uma fala muito constante deles é o seguinte: como eu gostaria que tivesse sido em mim isso. Todos falam, porque é muito complicado. Uhum. Você que é mãe, você faz ideia do que seria.
Sim.
Você que acompanhar um tratamento tão pesado quanto esse. Eu também tenho 3 filhos e agradeço ao universo o tempo todo de meus filhos terem saúde e eu não ter que participar disso. Uhum. Por isso até que eu acho que é um desafio muito grande para os profissionais de saúde, e depois ouvir uma situação dessa é uma recompensa muito grande da gente poder realmente ajudar o próximo.
Enquanto o senhor falava, doutor Flávio, me ocorreu a seguinte questão aqui, dúvida, não é? Um jovem de 17 anos passando por tratamentos, já havia passado por dois outros tratamentos, então ele está com 17 anos e um tratamento agressivo, mas às vezes é o caminho para cura, para melhora. Há a preocupação desse jovem que um dia vai querer ter um filho, de fazer reserva de material quando há possibilidade.
Existe essa possibilidade, óbvio, né? Se você está fazendo um tratamento já no indivíduo que já está produzindo células sexuais, existe, sim, a possibilidade, sim, de se guardar, de se fazer um banco de espermatozoides, ou mesmo até para as meninas. Se bem que as meninas têm menos acometimento disso do que os homens, porque os homens estão fazendo o tempo todo as células sexuais, perdem. As meninas já estão com elas prontas, né?
Uhum.
Então, sim, sem dúvida nenhuma. Isso, inclusive, quando a gente faz o tratamento para câncer de tireoide, tanto em jovens quanto em adultos do sexo masculino, então nós procuramos que orientar que sejam feitas as coletas e armazenado o sêmen em bancos especializados, né? Isso é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, que deve existir para a plenitude da vida das pessoas, né?
Sem dúvida, porque dependendo da agressividade do tratamento, esse jovem pode ficar infértil, né? Muito bem, doutor Flávio, como o senhor disse, ficar atento a sinais na criança, no jovem, que são sinais importantes, e procurar ajuda, seja do pediatra, do médico do seu filho jovem, ou especialista, o mais rápido possível, para iniciar essa investigação e esse tratamento. O câncer a gente teme, mas a gente não pode fugir dele quando as evidências estão ali bastante claras, né? Ou as dúvidas são grandes, né?
E eu acho que a chamada do seu programa aqui na Universidade de São Paulo, na rádio da Universidade de São Paulo, chama para uma situação de lembrar que, infelizmente, apesar da gente não querer, criança também pode ter tumor. E eu falo para você, preste atenção, porque os pediatras são muito competentes e os cirurgiões pediátricos e oncologistas pediátricos estão absolutamente preparados para isso. Nós, especialistas, entramos como auxílio na hora que devemos ser chamados.
Professor Flávio Jaige, da Faculdade de Medicina, da USP, cirurgião, muito obrigada mais uma vez por sua contribuição e por essa conversa com o nosso ouvinte.
Perfeito, Roxane. Eu estou sempre à disposição e espero que em breve falemos novamente. Um abraço a todos.